dirigiam, não noutro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Provedora. Depois, ponto final e muito relevante, a questão dos apoios, essencialmente dos apoios à agricultura, que é algo que nesta Comissão tem ficado bastante evidente, não só à agricultura, mas também relativamente ao ordenamento florestal e à reconstrução também do potencial produtivo em matéria florestal, porque a Sra. Provedora acabou aqui por concretizar algo que nós temos recebido aqui como queixas um pouco dispersas, mas que tem a ver com o facto de, para uma população muito específica, não ter sido preparada uma relação entre as entidades públicas e essa população específica que permitisse um maior aproveitamento dos apoios disponíveis. Primeira questão, pergunto se efetivamente confirma que é assim. Em segundo lugar, a questão dos formulários e dos procedimentos. Obviamente que as dificuldades que as pessoas terão tido para pedir os apoios relativamente a apoios à agricultura e à floresta não terão sido diferentes das dificuldades que tinham para pedir indenizações por morte de familiares ou por ferimentos graves. Aliás, se calhar, quer por maior complexidade, quer até por maior delicadeza das situações, as questões de morte eram questões, e dos feridos graves, eram questões mais complexas. Mais uma vez, porque é que a forma como a Provedoria lidou com estes procedimentos permitiu que todos, e saliento isso porque é algo que deve ser reconhecido à Provedoria, todos os requerimentos que foram considerados para a morte motivaram uma proposta de indemnização que, sendo de acesso voluntário, teve o acesso voluntário de todos os requerentes a quem foram destinados. E, portanto, isto revela que houve a capacidade de gerarem nas pessoas a possibilidade de fazerem os requerimentos, de fazerem os requerimentos de forma fundamentada, de receberem uma proposta de indemnização que fosse justa e de aceitarem. E como é que é possível que, para uma questão que tem a ver com apoios na agricultura, não houvesse nem a simplicidade, nem a diligência de conseguir o envolvimento das pessoas? Por outro lado, uma questão que também é relevante, não tendo havido disponibilidade do Ministério da Agricultura para rever prazos e, eventualmente, até procedimentos, perguntar à Sra. Provedora se o Ministério da Agricultura apresentou alguma razão para não anuir àquilo que a própria Provedoria alertou e pediu, no sentido de ser de justiça para com as populações afetadas. Muito obrigado, e assim termino a minha primeira ronda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Ministério da Agricultura não prorrogou o prazo, mas a mesa prorrogou largamente a sua intervenção. E a palavra à Sra. Provedora para responder. Faz favor.
Ora bem, eu, quanto à primeira parte da questão, da minha parte, o que posso testemunhar, recordando, é que a desconfiança das pessoas que tinham sofrido de uma intensidade incalculável os danos que iam ser ressarcidos no início do processo indemnizatório era tal, desconfiança, repito, era tal, eu estive 15 dias sem receber requerimentos nenhums, que por causa disso tomei a iniciativa de ir aos locais, de esclarecer e de falar com as pessoas. E, portanto, foi essa iniciativa que eu tinha a possibilidade de levar a cabo e que decidi levar a cabo, juntamente com os meus serviços e com o auxílio das autarquias locais, numa relação de proximidade, que é aquela que caracteriza a atuação do Provedor de Justiça, que desbloqueou, peço desculpa a expressão, mas é isso, desbloqueou a enorme reticência que as pessoas tinham em recorrer a este meio por duas razões. Primeiro, por uma desconfiança imensa em relação ao Estado, que eu bem testemunhei, e segundo, por uma mais que compreensível condição de luto, eu diria mais de pudor, que eu compreendi e que percebi e compreendi, que as pessoas não queriam juntar a tudo o que estavam a sofrer ainda mais um procedimento burocrático que não tinha outra intenção que não a de fazer justiça. Portanto, foi o que se passou. Quanto aos auxílios às empresas e à agricultura, aquilo que eu sei é aquilo que me foi dado ver. E aquilo que me foi dado ver foi que esses auxílios foram, de facto, estreitados por um procedimento muito estreito, que, não obstante a nossa insistência, por várias dezenas de queixas, o poder político decidiu não alterar, embora, deva dizer-se, que se comprometeu e fez um esforço para, caso a caso, ir averiguando dos justos impedimentos que cada um apresentava para não ter cumprido o prazo curto. As razões que o ministro, que foram apresentadas pelo ministro da Agricultura para não alargar o prazo, para não conceder maior prazo, tendo até em linha de conta as características sociais das pessoas afetadas, foram razões de operacionalidade e não outras.
Muito obrigado, Sra. Provedora. Dou por terminada a primeira ronda do Grupo Parlamentar do CDS. Permita-me só fazer uma coisa que deveria ter feito logo no início, que é um registro até para a memória futura, do seguinte. Neste momento, esta Comissão está a trabalhar, por deliberação da Conferência de Líderes, apenas com os senhores coordenadores de cada grupo parlamentar, a mesa e os assessores de cada grupo parlamentar e da própria Comissão, sendo que todos os demais senhores deputados estão a acompanhar os nossos trabalhos por Skype, a partir do seu próprio gabinete. A senhora Provedora de Justiça igualmente esteve completamente disponível para estar presente nesta Comissão, sendo que a opção pela via que escolhemos hoje foi determinada para essa mesma deliberação. Isto para esclarecimento de porque é que a Comissão está a funcionar assim hoje. Dou assim a palavra à senhora deputada Eurídice Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora deputada, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Provedora e agradecer-lhe a disponibilidade para estar hoje aqui connosco. Eu gostaria de aprofundar o processo indemnizatório, porque é aquele, obviamente, que a Sra. Provedora acompanhou a miúde e eu acho que há matérias que a Comissão de Inquérito tem, de facto, de aprofundar. Mas antes de lá ir e considerando as notas primeiras que aqui nos deixou e mesmo as respostas dadas ao senhor deputado do CDS-PP, eu fiquei com profundas dúvidas sobre se a senhora provedora tem em toda a sua extensão conhecimento do objeto desta comissão relativamente ao espaço temporal. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que a senhora provedora disse muito bem, está corretíssimo, inicialmente o objeto, o assunto que aqui nos faz reunir. No entanto, deu uma ideia de que nas respostas que foi dando não identificou o prazo. É que esta comissão de inquérito não analisa todos os fogos de 2017. Mas apenas aqueles que decorreram de 21 a 24 de junho. E eu percebi que algumas das respostas que deu respeitavam a fogos de outubro desse ano. Nomeadamente, no processo indemnizatório, referiu-se a números, que é o agregado das situações. Mas já lá vamos. E vai haver oportunidade de fazer essa desagregação, porque nós temos que tirar conclusões sobre o resultado dos processos de apoio de junho e não de outubro, porque é de facto a apresentação do requerimento do PSD de forma potestativa para esta comissão de inquérito balizou no tempo a comissão de inquérito e portanto é sobre esse tempo e exclusivamente sobre esse tempo que nós vamos ter que fazer a nossa abordagem. Eu gostaria antes de ir, como disse, só ao processo indemnizatório, gostaria de fazer uma primeira questão. Falou-nos de queixas que recebeu relativamente a primeiras e segundas habitações, agricultura e empresas, A senhora professora é capaz de nos dar a dimensão da quantidade de queixas que recebeu, se faz favor?
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora provedora, para responder, por favor.
Nomeadamente quanto a este último ponto, agricultura e pescas, creio que foram no total 44. No entanto, tem a senhora deputada inteira razão, não as desagreguei em função do objeto temporal. E não estou em condições de dizer quais delas dizem apenas respeito aos incêndios de junho e aos concelhos nessa medida afetados. Estou aqui com toda a sinceridade, não consegui fazer essa desagregação e, portanto, falta-me esse elemento. Quanto à desagregação dos processos indemnizatórios, aí posso, porque me recordo de memória, de facto as coisas foram depois tratadas num todo, mas eu recordo-me de memória, quanto às vítimas mortais, no total de 115, se não me falha a memória, 65, 50, portanto, menos de metade delas diziam respeito ao âmbito temporal a que se refere a senhora deputada. E tem toda a razão, eu conheço o objeto desta comissão de inquérito, no entanto quis elucidar os senhores deputados e os senhores deputados sobre o âmbito geral da minha atuação e portanto cometi esse erro de não desagregar os dados.
Muito obrigado, senhora deputada, faz favor para prosseguir.
Muito obrigada, senhora provedora. Aquilo que acabou de nos dizer é, como compreenderá, é particularmente importante para o decurso dos nossos trabalhos. Eu faria uma sugestão, que nos fizesse chegar por escrito a desagregação desses dados, porque podemos estar a enfatizar situações que são absolutamente distintas. Repare, eu ouvi a senhora provedora mencionar diversas vezes a CCDR Centro. Ora, a CCDR Centro acompanhou os processos das habitações em outubro e não em junho. Em junho foi, de facto, o Fundo de Revita e a CCDR fazia parte da Comissão Técnica, era um dos elementos da Comissão Técnica, portanto, os contactos mesmo que tivesse com a CCDR era pelo facto da CCDR ser uma dos organismos que pertencia à Comissão Técnica do Fundo Revita. Mas vamos ao processo indenizatório que me parece que necessita de esclarecimentos aprofundados. Eu, pela gestão de tempo, já percebi que com estas notas introdutórias vai ser difícil para que eu precisava de esclarecer. De qualquer das maneiras, eu vou procurar fazê-lo porque temos mesmo que aprofundar estas questões. E a primeira tem a ver com a avaliação que a senhora provedora faz do trabalho. Ah, uma nota. De facto, há duas resoluções de Conselho de Ministros. Eu vou pronunciar-me e vou fazer perguntas sobre a questão das vítimas mortais, pedindo à senhora provedora que na resposta tivessem atenção que era importante pronunciar-se sobre as duas situações, a questão das vítimas mortais e também dos feridos graves, porque a larga maioria que lhes vou, das perguntas que vou fazer aplica-se às duas situações. Muito obrigada por essa colaboração, se assim consegui fazer. Mas dizia eu, qual é a avaliação que faz do trabalho que foi efetuado relativamente ao conjunto dos aspectos teve a ver, no caso, com as vítimas mortais, nomeadamente a definição do conceito de vítimas mortais dos incêndios, a definição dos titulares do direito à indemnização e os critérios de cálculo do montante.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, a senhora provedora, faz favor.
As três questões que me colocou não foram decididas pela Provedoria de Justiça. As três questões que me colocou, a definição de vítima mortal, a definição dos danos a ressarcir e os montantes gerais foram decididos nos termos da resolução do Conselho de Ministros de finais de outubro de 2017 por o Conselho formado pelos três juristas e instituído pela resolução.
Muito obrigado.
Aí a Provedoria apenas concretizou esses critérios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo-lhe a palavra.
Senhora Provedora, eu sei, por isso lhe perguntei que a